Está começando Memória Viva.
Bom dia, queridos ouvintes e espectadores. Estamos começando mais um Memória Viva. Este é o programa especial onde conhecemos a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação. Hoje estamos com a professora Dinamara Pereira Machado, diretora da Escola Superior de Educação da Uninter, doutora em educação. Professora Dinamara, seja muito bem-vinda para contar sua história aqui.
Oi, Antoine, bom dia a todos que participam do programa, boa tarde, né? A gente não sabe, com a questão da internet, que momento as pessoas vão estar presentes, vão verificar aquele assunto. Muito obrigada, eu me sinto honrada em participar do seu programa, né? Chamado Memória Viva, então eu fico muito honrada e é um prazer estar aqui, porque um programa que trata de memórias é principalmente um programa de respeito. De respeito às pessoas, de respeito às suas trajetórias. Então, eu o parabenizo por ter tido essa, fazer essa descrição e essa experiência singular que é para as pessoas. É muito, a gente fica lisonjeado, né, e honrado de fazer parte de um programa que trata de memória viva, ou seja, é o respeito à sua carreira, à sua trajetória profissional. Então, estou emocionada nesse momento para te falar bem a verdade.
A honra é toda nossa, professor Dinamara. Bem sabes disso, que a honra é nossa. Mas conte, por que a educação? Por que essa área na sua vida?
Eu venho de uma família do comércio. Meus pais eram comerciantes, né? Foram comerciantes até alguns anos, porque agora já estão bem idosos, de comércio pequeno. E numa de uma cidade do interior. E numa cidade do interior, o que que prevalece? Ou você casa-se bem, vamos pensar assim, né? A idade. Ou você segue por uma carreira que era considerada como uma carreira o quê? Para mulheres. Ela já foi uma carreira para homens, mas em um determinado momento virou uma chave na história e virou uma carreira para mulheres. Então, o magistério veio primeiro de uma busca da minha mãe, dentro do município que não tinha o magistério, ela e outras mães fizeram um movimento para que tivéssemos o um magistério naquela cidade, e eu seguia a carreira do magistério numa primeira opção por isso. Então, eu sempre conciliei a vida do comércio no, dos meus pais e a minha carreira de magistério, mas inicialmente foi menina faz a carreira do magistério. Hoje, se me perguntar, eu não sei fazer outra coisa, quer dizer, os anos deram essa carreira no princípio.
Pode contar qual que é o comércio e como é que você
Nós
ajudava?
tínhamos assim, minha família vem, eles tinham um mercado, uma casa de carnes, né? Uma casa de carnes pequena no interior do estado, lá em Nova Cantu, uma cidade do interior do estado do Paraná. E depois, no boom de Curitiba, eles vieram para Curitiba, né? Quando Curitiba teve uma expansão muito grande, no final da década de 80 para 90, eles vieram para Curitiba, trouxeram a questão da casa de carne e ficou esses mercados de bairro. Né? Então, a gente sempre caminhou, trabalhava, no final de semana estava com os pais, fazendo, porque nós somos um casal de irmãos apenas, fazendo o quê? Fazendo fechamento de conta, fechamento de balanço, ou seja, ajudando os pais nesse comércio. Então, o começo da minha carreira, isso lá nos anos 90, é esse o começo, né? E por, aí vem uma pergunta, Antoine, por que educação à distância? Porque na minha cidade, uma cidade muito distante, né? Nova Cantu fica a 500 quilômetros de Curitiba. Como também Nova Cantu não tinha faculdade, o que que nós fazíamos, nós professores e nós estudantes do magistério? Nós nos capacitávamos pelo um salto para o futuro. Então, lá em 1991, eu estava fazendo o quê? Eu estava me capacitando, fazendo magistério e me capacitando pelo salto para o futuro, ou seja, educação à distância, em 1991. Em 1994, eu já era tutora no salto para o futuro. Então, a necessidade, uma questão cultural, uma questão de necessidade, moldou a minha carreira no princípio e fez esse pilar hoje que eu tenho uma sustentação, que eu digo assim, o ano que vem eu vou fazer 30 anos de educação à distância. Mas eu era estudante primeiro? Sim, primeiro estudante e depois tutora. Então a gente passa aí por esse percurso, né, de uma construção de uma carreira que não é feita do dia para a noite, né? Então, essa junção E hoje, quando eu olho para o reflexo da professora Dinamar enquanto gestora, eu agradeço muito aos meus pais. Porque enquanto menina, e naquele momento a gente não vivia estatuto da criança e do adolescente, então você tem 10, 12 anos, você está ali no comércio, você está trabalhando, você está aprendendo a lidar com números, você está aprendendo a lidar com pessoas, né? E a carreira do magistério vem com uma outra vertente, que é uma vertente epistemológica, que é uma vertente de teoria, e no comércio não, é a prática cotidiana, né?
Antes de nos dedicarmos à sua carreira profissional, vamos a mais uma curiosidade familiar. O seu irmão, que você diz que são só um casal de irmãos, ele também é enveredou pela educação?
Bom, aí tem uma questão assim, anos de faz o que ele ama, que é biologia, mas fica muito distante da área de educação, ele até tentou, foi para a sala de aula, mas diferente, ele é uma pessoa introspectiva, Antônio. Ele é completamente introspectiva. E ele foi para o magistério, e o magistério deu para ele revelou as mazelas humanas, as desigualdades muito fortes. E ele não conseguia conceber uma sala de aula em que era tão agravante as mazelas sociais. Então, o magistério, num primeiro momento, trouxe uma dor para o meu irmão. Sabe, de conviver, daí ele tentava ajudar e fazia projetos, ou seja, engajado em tentar resolver, que passam das nossas mãos. E a gente sempre conversava, eu dizia assim, se você fizer o seu melhor trabalho, você já está ajudando. E ele achava que o melhor trabalho não ajudava. Ficou anos afastado, muitos anos afastado, ele é da área de ciências biológicas, né? E aí agora que ele está retornando ao magistério, diria que quase 20 anos depois ele retorna ao magistério, mas foi esses 20 anos de muita luta, porque é uma questão social, né? De ir para a escola e ver uma desvantagem tão grande que nós temos socialmente e economicamente nesse país. Como ele dizia, é impossível você trabalhar e vendo uma criança que está passando fome, é impossível você trabalhar e ver uma criança que está sendo explorada, então com um perfil que precisou muito mais tempo para amadurecer, né? Eu sempre percebi o magistério como uma possibilidade de que, fazendo um bom trabalho, eu já vou ajudar as pessoas. E ele achava que tinha que ser mais que isso, né? Então, são perfis diferentes, como diz, né? Os irmãos, eles são diferentes, são características diferentes, pessoas diferentes, mas nós dois estamos no ramo do magistério.
Sua carreira na educação parece que desde logo foi para a distância, desde 94 como tutora, 91 estudando, 94 como tutora. Foi uma escolha bem consciente? Eu quero ir para a educação à distância, eu quero trabalhar nisso que eu estudei, ou foi uma oportunidade quase ao acaso?
Antoine, foi a necessidade. A necessidade me levou a quê? Qual era a forma que eu teria formação? Qual era a forma que eu teria... que eu conseguiria fazer alguma coisa em prol da minha cidade. Eu tinha 1.400 alunos no município, né? 1.400 alunos no município, distante, né? É a última região desmembrada do estado do Paraná, né? Que teve todo o processo. Então, assim, o que a gente podia fazer? E só poderia estudar de uma forma, que era pelo Salto para o Futuro. Ou nós iríamos ao Núcleo Regional de Educação, e o núcleo ficava a 150 quilômetros. Então, o Salto para o Futuro era a saída que nós tínhamos para nos capacitarmos. E aquilo era agarrado com muito, foi agarrado com muito amor, eu digo assim, com muito amor, porque você vê naquilo ali a sua perspectiva de melhoria de vida, não só economicamente, mas mais que isso. Porque se você queria ter acesso a mais conhecimento além do magistério, essa era a possibilidade.
Vamos falar agora do seu ingresso na Uninter? Foi logo depois do Salto para o Futuro? Foi por ali?
Não, eu sou, na verdade, uma profissional de mercado de educação à distância, né? E o que, que aconteceu? Aí eu trabalhei, eu sou lá dos primórdios do IESD, né? Então, a primeira aula ao vivo do IESD foi em 8 de agosto de 1998 ou 99. Né, em parceria com outra instituição de ensino, E ali eu já venho para massa. Então, depois dessa primeira instituição, eu trabalhei em outras instituições pelo país, grandes instituições do país, e nós tínhamos um namoro com a Uninter, né? Eu já tinha falado algumas vezes com o professor Wilson, depois com o professor Benhur, e nós tínhamos essa sinergia. Então, encontrava para lá, encontrava para cá. E, Sema, quando que você vai vir para a Uninter? Só que eu sempre tinha uma questão muito clara. Quando eu viesse para a Uninter, eu não poderia mais experimentar o mercado. Por quê? Eu sou radicada em Curitiba e gosto muito daqui. Então, chegaria um momento que meus pais estariam idosos, eu estaria mais velha e que eu teria que ficar em Curitiba. Então, quando eu viesse para Curitiba, era uma opção tipo, vim para Curitiba, tenho que ficar na instituição Uninter, né? Por uma opção, vou escolher uma instituição para ficar e quem sabe finalizar a minha carreira. Então, quando eu vim muito depois, Antoine. Eu vim em 2014 para a Uninter, num acaso que foi... O Benhur antes tinha falado comigo, nós tínhamos conversado, trocado mensagem, e eu falei, Benhur, espera mais um pouquinho. Eu estava em outra instituição, tinha acabado de implantar o modelo de educação à distância de outra instituição, estava começando a experienciar o gosto de uma outra instituição com o modelo. Aí eu falei, espera mais um pouquinho. Nesse espera mais um pouquinho, um dia o Benhur é corredor, eu também naquela época corria, e tinha acontecido uma corrida, eu tinha caído. E nós nos encontramos justamente no médico. Ele saindo e eu indo para o mesmo médico fazer uma consulta de joelho. E ele disse, quando que você vai vir para a Uninter? De imediato, eu respondi assim para ele, vamos fazer assim? Eu vou tirar férias, que eu tenho que... Eu vou fazer um projeto lá na aldeia Parintintins, no Amazonas. Eu vou passar um mês lá com os índios Parintintins, eu já tinha tido conseguido liberação da FUNAI, tudo certinho. Depois que eu for para lá, fizer o projeto, eu volto para cá e nós conversamos. Eu peço a conta da instituição onde eu vou e se nós acertarmos, eu venho para a Uninter. Então, aconteceu isso em 2014, eu sou muito recente na Uninter, diante da história da Uninter, né, do toda a história que a Uninter tem, a minha história dentro da Uninter é recente, né, diante da minha carreira. Mas o que, que eu digo hoje? Eu vim para a Uninter com a maturidade de uma profissional de educação à distância. Eu, pelo menos, acredito com a maturidade de uma profissional de educação à distância, que tem muito para aprender, mas que eu tenho aí 6 anos e pouquinho. Hoje, Antoine, além do seu programa, eu amanheci aqui o dia com a Fernanda, lá de Santa Rosa, me mandando uma foto. Prof, há 5 anos você esteve em Santa Rosa, porque eu cheguei na Uninter e uma das coisas que eu queria fazer, como eu fiz em todas as outras instituições, era conhecer a Uninter. Porque uma questão é conhecer a educação à distância, é conhecer as instituições por onde eu passei. A outra é, hoje eu estou numa instituição, então eu preciso conhecer essa instituição. E eu comecei naquele momento, e Santa Rosa foi o princípio, que eu consegui liberação com o Benhur, eu comecei a viajar para os polos de apoio presencial. Então, eu cheguei, fiz um reconhecimento, eu fiquei, 6 meses numa cadeira, lá numa mesa, conversando com o pessoal, falando com o pessoal, falando da importância de todo mundo se formar, porque não adiantava. Eu tenho experiência em AD. Você tem experiência em AD, mas você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado, nós temos que pesquisar, né? Então, eu fiquei 6 meses fazendo um reconhecimento, fiz descrição de todas as funções e consegui com o Benhur nesses 6 meses que eu queria começar a viajar, conhecer os polos, conhecer as redes, a rede de polos da Uninter. Então, foi nesse momento, né? E a Fernanda hoje foi maravilhosa. Ela comecei o dia, a hora que eu peguei no WhatsApp de verdade, depois da que eu já tive uma reunião hoje com os coordenadores, ela me mandou a foto. Prof, olha, essa foto faz 5 anos que nós tiramos. Então, são memórias, né? Você longa de muito tempo, mas eu costumo dizer assim, essa memória, esse projeto Escola Superior de Educação, em que o professor Benhur, em que a direção da Uninter me permitiu fazer, é uma memória de poucos anos, mas muito intensa, né? Então, de 2014 até o presente momento. São poucos anos, mas muito intensa. De várias atividades, de várias viagens para os polos de apoio presencial, de fazer realmente mexer o que já estava estruturado, porque a Uninter já era uma instituição estruturada. Mas fazer educação à distância é isso. E fazer educação à distância na Uninter é saber que a cada 10 minutos nós podemos ter mudança.
Por falar em mudanças, professora, você já entrou como para ser a diretora da escola,
isso,
imagino, em 2014.
Isso mesmo. Naquela época não tinha o nome diretora. Mas como eu vinha de uma carreira já na EAD, né, Antônio, já há alguns dias de educação à distância, quando eu já vim para cargo de coordenação. Naquela época não tinha, a gente fala assim, nossa, parece naquela época, porque foi esses dias, né? Mas as escolas foram estruturadas em 2014 e elas surgem efetivamente em 2015. Então, quando a gente vira a chave em 2015, de dezembro de 2014 para 2015, vira as escolas, que hoje nós temos todas as escolas, né? Da escola de educação, a escola de gestão e negócios, hoje a mais recente, a novinha, que é a escola de idiomas, né? A ESLI, Escola Superior de Idiomas. Então, surgem as escolas naquele momento. E a ideia das escolas, esse pensamento das escolas, é muito forte. Por quê? Tem uma questão epistemológica, porque agregam-se cursos de perfis e semelhantes, ou seja, as discussões epistemológicas, elas ficam mais fortes, ficam mais ricas, né? Por conta dos teóricos, mas também com o surgimento das escolas, surge uma questão que é uma questão de fazer gestão, que é da economia, de potencializar recursos, né? Porque se você tem um curso de filosofia em licenciatura, você pode ter um de bacharelado, isso tudo tem uma questão econômica envolvendo. Então, nós temos, a partir do momento da elaboração de escolas, tá? Nós temos um fortalecimento epistemológico, mas também temos um fortalecimento econômico. Então, eu venho já para ser realmente o que hoje é diretora, mas naquele momento era chamado coordenadora geral da escola, da área de educação, né? Não era da escola de educação.
Houve algum processo que mudou, alguma coisa na gestão ou na educação na Uninter, de uma maneira geral, que você considera isso mudou meu trabalho aqui? Alguma mudança que você veja como marcante desde 2014 até hoje?
Tem dois processos, Antoine. Primeiro, a própria escola, e nós temos o planejamento da escola, e assim, o professor Benhur, o nosso reitor, é um grande parceiro, né, de apresentar projetos. A escola foi num formato até 2019. Em 2019, a gente vira uma chave dentro da escola, tá? Então, ela primeiro surge como escola, se constitui como escola. Né? Nós tínhamos em 2014 23, 20 mil alunos, entendeu? Em 2019, eu já estou com mais de 80 mil alunos dentro da escola. E ali chega um momento que, assim, fazer gestão, apesar de você lidar com muitas pessoas, você tem que fazer gestão a partir de alguns princípios. Por exemplo, o princípio democrático, né? Que a gente tanto aprendeu com a professora Naura. O princípio de ser participativo, então, que as pessoas têm que ser comprometidas, né? Não tem que ser uma coisa que uma pessoa decide, daí todo mundo tem que fazer. E esses princípios em 2019, eu faço a criação das áreas. A Escola Superior de Educação, ela é compartilhada, ela é dividida entre eu e mais sete pessoas que fazem uma gestão compartilhada comigo e as áreas. Então, aí eu tenho a área de humanidades, com curso de filosofia, sociologia, teologia, ciências da religião. Tenho a área de exatas, que tem química, física e matemática. A área de geociências, que é o curso de ciências biológicas e geografia. A área de educação, em que a gente tem pedagogia, psicopedagogia e educação especial, a área de linguagem cultural e corporal, em que tem educação física, artes visuais e música, e a área de linguagens e sociedade, que é história e letras. Bom, isso tudo nós temos 45 cursos. Isso foi uma mudança. Eu diminuí de 40 coordenadores para 7 coordenadores, né? Porque tem a EJA. Então, a Escola Superior de Educação, que já teve, inclusive, o mestrado e depois foi descentralizado, ela tem da EJA a graduação e esse corpo são 45 cursos. Isso foi uma mudança. E uma mudança, eu digo assim, positiva. A Escola Superior de Educação tem uma característica que é nós não temos compromisso com o erro, nós não temos medo de inovar, nós não temos medo em fazer diferente, de criar novas culturas. Também, no final de 2018 para 2019, nós trazemos um modelo da Europa, que é um modelo de combinados. Os nossos cursos todos têm combinados, né? Que são grades para além de grades flexíveis. Então, isso foi uma mudança. 2019 foi um ano de mudanças e que vinha sendo planejado desde 2017. O que aconteceu em 2020? Algumas pessoas me perguntam assim, ai, como é o teletrabalho? Foi uma mudança forçada em fazer gestão? No meu caso, uma mudança esperada. Em outra instituição de ensino que eu trabalhei lá no passado, eu deixei em 2010 o modelo de teletrabalho implantado. E naquela época nós nem tínhamos a questão da legislação. Então, desde que eu entrei na Uninter em 2014, uma das questões que eu falava muito é precisamos fazer teletrabalho. E eu mandava para o Joel, que é o nosso diretor de recursos humanos, mandava para o Benhur, vamos implementar teletrabalho para que eu possa contratar um professor do Acre, um professor da Bahia, para que o aluno tenha identificação com a sua região. Então, este ano, apesar de todo mundo foi forçado a questão do teletrabalho, para nós, dentro da ESE, já era um assunto que nós falávamos, que nós conversávamos. Porque a educação à distância, ela tem que ser ubíqua. Então, ela tem que ter acesso a todos os lugares, em todos os momentos. Mas ela tem que ter identidade. Então, ela precisa ter essa percepção de mundo. Então, é um tutor que está lá na Escandinávia, não tem problema nenhum. O que ele precisa ter é um acesso bom de internet. São dois momentos de mudança, a criação das áreas, né? Uma implantação mais forte de gestão democrática e participativa a partir de gestão de grupos de trabalho. Nós temos grupos de trabalho dentro da escola para todas as discussões. E agora o teletrabalho, que nós estamos fazendo o processo de comunicação cada dia melhor. Eu costumo dizer assim, para nós, não é porque nós somos da educação, mas desenhar é necessário. Agora há pouco mesmo eu fiz um desenho com a equipe de coordenadores, que nós temos aí de coordenadores. E os grupos de trabalho, nem todos os grupos de trabalho são liderados pela professora Dinamar. Eu estou sempre junto, mas eu cito o exemplo do grupo de trabalho. Vou citar dois exemplos. Do grupo de trabalho com as empresas terceiras. Nós somos um grupo de professores, mas mesmo com o grupo de professores internos da escola, nós temos, tá, uma questão que é as empresas terceiras que prestam serviço. Nós sempre caminhamos, já tivemos muitas empresas e hoje nós não passamos nunca de 90 empresas, é entre 60 e 90 empresas sempre. E a professora Maria Tereza, que é a coordenadora da EJA, que é a pessoa cara da EJA, a gente fala, Marieja, né, liderou o grupo de trabalho das empresas terceiras, e com isso nós tivemos manuais, procedimentos, revisitamos indicadores. Um outro grupo de trabalho muito forte para nós é o grupo de trabalho das práticas, do portfólio, do estudo de caso, que é liderado pela professora Cristiane, né? Então, os grupos de trabalho numa gestão democrática, participativa, de corresponsabilidade, eu estou junto em todos os grupos, né? Claro que a palavra final acaba sendo assim, gente, vamos fazer assim, 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 mas depois de muita discussão, eu chego para arredondar os processos. Então, essa é uma forma de fazer gestão que nós fomos colocando com os professores, né? E com as empresas terceiras também. Antes, nós tínhamos e identificação de erros. Por exemplo, nós identificamos há mais de 20 dias um problema de alocação de trabalhos. E aí vai agir naquela alocação de trabalhos, vai agir naquela alocação de trabalhos. Por quê? A nossa prioridade, o meu professor de doutorado dizia assim, tem num dos livros dele, a docência só existe porque tem um aluno. É óbvio que ele não fala bem isso, mas a minha interpretação foi essa, do que ele escreveu. O meu trabalho só existe porque tem um estudante. Então, se tem um estudante, eu tenho que corresponder. E eu digo para eles assim, o princípio de tudo é a alteridade. Você gostaria de contratar um serviço que demorasse 5 dias para te dar resposta? Não. Então, por que que o estudante tem que esperar 5 dias para uma resposta? Por que que um estudante tem que esperar 5 dias para uma tutoria respondida? Na escola, Antoine, nós, professor Antoine, nós trabalhamos muito com indicadores. Toda terça e toda quinta revisitando indicadores, vendo o que está errado, o que não está errado. Toda segunda-feira tem reunião, tem os grupos de trabalho. Então, é muito intenso fazer uma escola que tem um comprometimento. Hoje, eu vou arredondar para 110 mil alunos. Então, e o que que eu fiz? Desde que eu cheguei, e a minha percepção de educação à distância, porque eu já estive do lado de lá. Enquanto tutor, em 1994, eu aprendi muita coisa. Enquanto coordenadora de região, lá pelos idos de 97, 96, e coordenando outros polos, eu entendi muitas coisas. O que que acontece? Os polos são meus parceiros. Eu tenho um grupo de polos no WhatsApp, não é um monte de polos, mas eu tenho um grupo de polos. Eles são muito mais meus consultores, meus assessores. Por quê? Eu falo, eu tenho pelo grupo de polos termômetros. Então, assim, questões que nós estamos fazendo, quando eu começo a conversar com os polos ali, eu percebo termômetros. Ah, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é um bom resultado. Então, esse processo de parceria e de ver as pessoas como parceiros de caminhada. Porque nessa idade e na maturidade que nós temos hoje, e mesmo para os alunos que estão começando, que são jovens e que nós temos que ajudar na formação, ou jovem de 70 anos, ou jovem de 50 anos, né, que a gente está nessa casa de idade, o que que tem que olhar? Nós temos que pensar nas novas gerações, no meu neto que nem chegou ainda. Isso é pelo um processo de educação, de uma educação compartilhada, de uma gestão que as pessoas assumem riscos, né? Elas não podem se esconder, elas têm que estar ali no fazer melhor desse país que nós tanto precisamos. E a gente fala muito do país, mas hoje já não é nem mais fazer o país, né? É fazer o país e fazer todo mundo, porque uma ação no Brasil reverbera em qualquer lugar. Então, é mais ou menos nesse caminho que nós vamos.
Vamos voltar um pouquinho, professor, ainda conhecer. Você é graduada em letras,
sou,
não é? Como é que foi contar um pouquinho da sua experiência lá na sala de aula? Foi feliz a tua experiência em sala de aula tradicional?
Eu sou formada em letras, para que todo mundo saiba, eu reprovei em latim na faculdade, eu precisei fazer 2 vezes a disciplina de latim. Né, latim, até você é advogado, usa bastante latim. Mas, assim, a minha experiência na sala de aula é uma experiência muito de educação básica. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, a minha diretora era a Sônia, e ela disse assim, bom, vá trabalhar, eu peguei uma sala de reforço. E naquela sala de reforço, não contente com a sala de reforço que estava no modelo instituído, simplesmente na próxima semana eu achei um jeito de pintar a sala de reforço, então eu fiz uma sala de reforço colorida, né? Ela me autorizou que eu podia pintar a sala de reforço, então eu fiz uma sala de... As crianças chegaram na semana seguinte, eu tinha pintado a sala de aula, e aí materiais recicláveis, porque escola pública, a gente não tem dinheiro, então tem que fazer outras atividades, né? E aí fiz todo um grupo de materiais para aquelas crianças. E a gente lembra com alegria isso, né? Crianças que depois hoje já são adultos, já são pais de família, né? Mas a minha experiência dentro da sala de aula foi assim. Depois, trabalhando com quarta série, eu encontrei na quarta série também professoras parceiras de trabalho, que sempre foi a minha... Vamos trabalhar junto, vamos fazer junto, porque se eu tinha outros professores de quarta série, vamos trabalhar junto, nessa percepção de que o mundo tem que ser junto. Nós estamos juntos. Uma experiência fantástica, que eu agradeço muito, foram praticamente 10 anos de Faculdade Santa Cruz, né, a que eu tenho muito orgulho de falar, né, professora nas Faculdades Santa Cruz, que me deram muito chão também, muita base, porque eu, trabalhando com os alunos presencialmente, sendo professora de estágio, né, então eu acabava visitando tudo que é escola em Curitiba e região metropolitana, em 1990, depois 2000, de fazer projetos com a comunidade, lá no passado, fazendo o projeto Agrinho, o projeto que depois, hoje o Agrinho existe ainda, e no Agrinho eu tive a felicidade de conhecer a professora Patrícia Lupion Torres, né, são monstros sagrados aí que eu estou citando, professora Naura, que eu tenho um reconhecimento imenso, professora Patrícia em educação à distância e que também trabalhava com Agrinho, né, e aí depois, na Santa Cruz, nós tínhamos um projeto que era um projeto de atendimento no sábado para a comunidade. Então, nós ensinávamos alunos a fazer redação, a pessoas a fazer currículo, isso no sábado. Eu pegava os meus alunos, levava para as escolas, né, e nós tínhamos lá. Então, eu passava o meu sábado visitando escolas. Eu estou vendo o Alessandro Ferreira, que foi meu aluno lá na Santa Cruz. Quem sabe ele lembra disso, eu estou vendo ele ali nos comentários. Mas dando possibilidades dos alunos, além de aprenderem, mas principalmente ajudar o próximo, né? Então, a experiência da sala de aula presencial, Antoine, foi tão intensa como também é a experiência em educação à distância. Quando que isso vai passar? Poderia ser uma pergunta sua. Não sei. É a minha forma de trabalhar, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, né? E essa intensidade, eu vejo assim, uma menina lá em 1990 pintar uma sala de aula porque não está contente com a sala de aula, talvez seja a mesma característica da professora depois de todos esses anos.
Sim, é uma característica que nós vemos, sua muita energia, muita vitalidade. E antes de partirmos para a finalização, professora Dinamara, vamos passar pelos comentários, prestigiar aqueles que nos prestigiam aqui, os ouvintes. O Manuel Auro Germano, bom dia. Janete Maldaner, bom dia. Catilcia nos escuta, a Janaína, a Daniele. Vamos ver, a Daniela Seni, tutora, bom dia, parabéns pelo programa. Marcos Ruiz está presente aqui, parabéns. A Cecília Pestana, bom dia. Dois profs que admiro muito hoje nesse programa, que é um dos meus favoritos aqui na Rádio Uninter. A Cecília Pestana, obrigado. A Viviane Schueda Stacheski, bom dia, sempre é muito bom conhecer a trajetória dos grandes profissionais com quem trabalhamos. E a Cecília, agora que eu vi a pergunta dela, Cecília Pestana pergunta, eu tenho uma pergunta para o prof. Dinamara Pereira Machado. Como começou o amor pela música? Já vamos abrir. Pode falar já, professora.
Pode. Bom, eu tinha meu filho. Hoje meu filho está com quase 29 anos. Tem 29 anos, quase 30 anos, né? E eu era a única, nós éramos um grupo de 10 amigas, e eu era a única que não tocava. Então, nós tínhamos uma reunião todo sábado, né? As 10 amigas, todo sábado. E pessoas de lugares diversos do estado do Paraná, e ficávamos ali, né, fazendo carninha, conversando, e eu era a única que tinha filho pequeno e não tocava. Então, naquela época, e faz tempo, hein, gente, naquela época eu ganhei um violão, que inclusive está aqui na minha parede, um violão vermelho, né, naquela época eu ganhei um violão. Tipo, você precisa aprender a tocar alguma coisa, porque você é a única que não toca. Então, vem desde aquele momento a busca pela cultura. Eu vou usar as palavras do professor André Cavazzani, música salva. Por exemplo, eu só escrevo qualquer coisa. O Antoine me pedia assim, professora Dinamara, faça um resumo de alguma coisa, de um livro. Eu vou pôr o fone de ouvido, vou pôr ABBA, vou pôr Creedence, né? Vou pôr Bee Gees, os meus três. Para escrita, só consigo escrever nesse ritmo. Coloco e vou escrever. Então, nesse momento, lá muito tempo atrás, nasce a questão da música. Eu confesso que até hoje eu não sou uma musicista. Não confesso. Confesso, assim, sem problema nenhum. Não sou uma musicista. Eu tento. Então eu fiz violão, depois eu tento escaleta, depois eu tento, agora eu estou no trompete. Daqui a pouquinho, quem sabe, eu vou para outra coisa. Eu fico passando, mas pelo menos eu brinco. Me faz bem para a alma, faz bem para a vida. Porque é a celebração, tá? É você estar com pessoas que você gosta, com pessoas que você aprecia, e sempre a música vem nesse espírito. Eu costumo dizer que a música, o André fala que a música salva, e eu digo que a música é libertadora, porque a partir do momento que eu consigo um som muito alto, e gosto de música alta, me libertar. Eu deixo todas as outras coisas para trás, e eu estou com o meu pensamento bom, aberto para fazer coisas boas. Então, surge a música há muito tempo atrás. Quem sabe lá a influência dos meus tios que ouviam, né, anos 70, Isso ficou lá na criança de Namara.
Continuando cá, a Vera, a Julião, também bom te ouvir, professora, a Fernanda Mor, professora de Namara, tão competente, cheia de títulos e simples. Este é o resultado de tanto sucesso. A Simone, Mônica, o Leonardo, bom dia, muito legal conhecer mais a trajetória da professora de Namara. Fernanda Milani, que fantástico, não sabia que o nosso polo de Santa Rosa foi um dos primeiros a visitar. Aqui, quanto ao Ninter. Larissa Hilgenberg, a história da professora Dinamara é inspiradora. Estamos chegando aos últimos comentários, foi bem comentado aqui. José Carlos, excelente temática. O Sidney Barbosa, parabéns, professora Dinamara, pela dedicação, comprometimento por toda a trajetória. Nos inspira, motiva e agrega conhecimento. Orgulho por fazer parte da tua equipe de trabalho. Catilcia, realmente, desde que entrei na Uninter, em 2017, escuto a professora Dinamara falar sobre teletrabalho. Mônica também, muito interessante, inspirador ouvir a trajetória. E assim por diante, obrigado pelas participações, mas caminhamos para o final até em razão do tempo. Professora Dinamara, como é que você vê o fim, o ápice da tua carreira? Você falou que quer ficar na Uninter até o fim. Como é que você vê esse fim? E daí fica aberta a palavra final para você também.
Antônio, eu tenho muito medo desse fim, porque eu não sei quando é ele, né? O tempo é uma coisa que, por mais que a gente escreva no presente, nós não temos o domínio do tempo. Eu diria para você que eu estou no ápice da minha carreira, tá? A gente recebe convites, faz abertura de eventos, participa. Hoje eu sou membro efetivo do Sinep Paraná, como diretora de educação à distância do Sinep Paraná. Recebi a semana passada o que eu acredito ser o ápice de uma carreira docente para ser coorientadora nos programas de mestrado e doutorado da Instituição Federal do Paraná, da UTFPR. Então, a gente vem amarrando algumas coisas, que é o ápice da carreira docente, e eu penso que isso é muito interessante. Na Uninter, o que que eu posso fazer mais? Posso trabalhar no que me colocarem. Eu digo, eu sou uma docente. Né? Então, se eu vou ficar dentro da sala de aula, se eu vou ficar na direção, é óbvio que a direção me é muito quista, porque eu sou de gestão, mas eu posso fazer a gestão de uma sala de aula. Espero aposentar? Com que idade? Nós nunca sabemos, né? Antes, daqui 5 anos, eu iria aposentar. Hoje, com as mudanças governamentais, vamos demorar pelo menos mais 20 anos. Mas o que que é importante numa carreira? É saber você dosar a tua carreira profissional, que não pode ser, e isso só vem com o tempo. Tem uma época de muito plantio, muito plantio, muito plantio, muito plantio, muito. Você trabalha muito, de sábado a sábado, sem intervalo, sem descansar, que você está plantando. E tem uma época que você começa, é o que eu falo assim, eu comecei a colher o plantio que eu fiz. Então, você ser chamada para ser coorientadora num programa de mestrado e doutorado, isso já é começar a colher a semente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu tenho também outras questões. Por exemplo, a música se fez presente na minha vida. Hoje nós temos, de forma social, a partir de uma OSC, trabalhando com a ONG, junto em parceria com a professora Márcia, mas com outros professores também, o Instituto Música e Arte. Então, assim, qual que é o ápice? Eu acredito que o ápice é agora, mas eu também quero que o ápice esteja daqui 2, 3 anos. Até porque, hoje, como mudou, antes com 60 anos você estava velho. Hoje, com 60 anos, você tem muito para fazer ainda. Mas eu espero ter o que acontece na Espanha, e que eu tenho como exemplo o professor Santiago Castilho, que aos 70 anos ele conseguiu aposentar, e ele faz um trabalho brilhante, que ele tutela outros profissionais para que os profissionais possam construir suas carreiras. Então, eu espero chegar aos 70 anos, quem sabe fazendo um papel do professor Santiago Castilho, ou estar aos 80 como o professor Moser, que eu ligo para ele numa segunda-feira e digo, professor Moser, eu preciso de um texto que fale de resiliência. E ele me entrega o texto na quarta-feira à noite, o texto de 12 páginas está na sua máquina, na professora Dinamarca. Então, eu tenho duas perspectivas muito boas, como também a professora Naura. Então, são aí três exemplos de excelência dentro da área educacional, que com certeza são pessoas que eu miro. São pessoas que eu olho e digo assim: professora Dinamarca, daqui 30 anos, quero estar desse jeito. E tomara que seja aqui no Centro Universitário Internacional, Uninter, que já não será mais centro, mas sim universidade, e grandioso, continuará a sua história grandiosa como é até agora.
Professora Dinamara, muito obrigado por sua
Eu que
participação
agradeço.
no programa de hoje. Estivemos com a professora Dinamara Pereira Machado, diretora da Escola Superior de Educação da Uninter, e um grande exemplo e modelo de inspiração para todos, como também nos comentários vocês deixaram para nós aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, Antoine. Obrigada a todos.